Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Prezados ouvintes da Rádio Unicamp, esta edição do Quinta Avenida é uma homenagem ao crítico musical, jornalista, radialista e escritor Zuza Homem de Melo, que morreu no último dia 4 de outubro, aos 87 anos. Ele está presente, abrilhantando o programa com seu conhecimento, inteligência e simpatia.
A partir de agora, na Rádio Unicamp, você vai ouvir Quinta Avenida, a passarela do mundo onde a música e o show fazem a história do sucesso. Os melhores cantores, grandes solistas e as eternas Big Bands. Quinta Avenida, a música norte-americana de sempre, aquela que você gosta de ouvir. Produção e apresentação, Ronaldo Benvenga.
Olá, ouvintes da Rádio Unicamp e aqueles que acessam a internet pelos sites www.sec.unicamp.br ou www.quintaavenida.mus.br. Estamos iniciando a edição do Quinta Avenida desta semana. No ar, mais uma edição do Quinta Avenida Especial, hoje com a segunda parte em homenagem ao cantor do século XX, Frank Sinatra, e a presença ilustre de Zuza Homem de Melo, dando o seu depoimento a respeito do cantor e de sua vida, de suas interpretações. Hoje, vamos apresentar gravações dos anos Columbia, Capitol e Reprise. Zuza, como vai?
Tudo bem, bom, Ronaldo? Tudo prazer em estar com você novamente.
Prazer é todo nosso, porque você é uma ilustre pessoa e um homem abalizado para falar sobre música e, inclusive, sobre Frank Sinatra. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Dessas três gravadoras, qual foi a fase mais destacada de Sinatra? Na Columbia, na Capitol ou na Reprise?
No conjunto, eu acho que é a fase Capitol. A fase Capitol, se você notar, ela é... Primeiro que é uma fase muito homogênea em termos de qualidade vocal. Não existe... Existem algumas gravações da fase Capitol que são bem comerciais em termos de um repertório assim que deixa um pouco a desejar e que fizeram, às vezes, sucesso. Isso não quer dizer nada.
Sucesso comercial.
Mas, em compensação, você tem pelo menos 5 ou 6 álbuns que são considerados obras-primas e, principalmente, um aspecto que eu acho que aí é que vale, que tem a importância da fase Capitol. É o Sinatra fazendo discos temáticos. Aí é que ele define o Frank Sinatra cantor. Temáticos não no sentido de pegar mar ou terra ou fazer música sobre isso, não. Temáticos de fazer canções do mesmo estilo musical, coisa que ninguém fazia. Geralmente há uma variedade entre canções mais lentas e canções mais dançáveis. E o Sinatra é o primeiro cantor da história que reparte isso em dois, e faz os discos dançáveis, com Billy May, por exemplo, e os outros que são os discos de canções mais lentas, mais românticas, mais de dor de cotovelo, só nesse tema, o que era considerado quase que um suicídio, porque os produtores de disco achavam que isso ia ficar boring, ficar chato, ficar uma coisa repetitiva. E no caso do Sinatra isso não acontece. Então, essa novidade revoluciona de uma certa maneira toda a indústria discográfica do mundo inteiro, através dessas ideias que o Sinatra tinha e envolvido com os produtores da Capitol, que era, na época, representada pelos mais destacados e mais ousados produtores. Essa fase Capitol é uma fase maravilhosa dentro do cenário musical americano e, por incrível que pareça, combatendo, ou pelo menos tendo, ao mesmo tempo que existia a RCA, a Columbia e a Decca, que eram três gravadoras
gigantes,
né? Que vêm de muitos anos com uma experiência notável. E a Capitol, com essa juventude de qualidade, ela consegue se sobressair. E o mais engraçado, não sei se deu com você quando você foi a Los Angeles e viu o edifício da Capitol.
Eu já vi, sim.
Para mim, aquilo foi uma coisa, um dos momentos mais emocionantes que eu tive na vida. Eu chorei de emoção, porque aquele simbolizava a música da minha juventude.
Sem dúvida.
Então, quando eu vi aquela pilha de discos,
que representa a
representação do edifício da Capitol, aquilo, e tem uma parede com os retratos dos principais artistas, não é? Uma pintura e tal, uma espécie de um pôster gigante. Aquilo foi um momento incrível, porque eu vi toda a minha juventude, e a minha juventude, os discos da Capitol simbolizam o que eu mais gostava na época. Então essa ligação entre Capitol e Sinatra me parece extraordinária, ainda que na fase reprise haja alguns discos maravilhosos. Eu destacaria, por exemplo, o disco dos 50 anos, aquele que celebra 50 anos, que é um disco de memórias, com canções saudosas de um homem que já entra numa idade mais avançada. E ainda o fato de que ele era o dono da gravadora, quer dizer, ele podia fazer o que bem quisesse. Contudo, na Capitol, todos esses elementos aliados, evidentemente, à interpretação clara, nítida, emocionante, que transmite a canção na sua essência completa, me parece que é o que aconteceu de melhor na fase na carreira do Sinatra.
Ótimo, excelente depoimento. Eu concordo, não querendo fazer média, mas eu concordo. Inclusive, a respeito do prédio da Capitol, que eu também tive a ocasião de visitar. E o lugar também é muito bonito ali.
É,
né?
Bonito.
Uma avenida
Vine
larga,
Street, né?
Grande.
Vine Street.
Exatamente. Agora, na parte musical, vamos focalizar Sinatra nos anos Columbia. Close to You e Deep Night. O Deep Night, ele está acompanhado com o seu velho patrão dos anos 40, Harry James.
Caress, can Can't you see? You're my happiness. Wherever you go, my heart will go too. What can I do? It only wants to be close to you.
Close to me. Sharing your caress.
Close to You, Junto de Você, de Al Hoffman e Jerry Livingston. Arranjo e condução da gravação por Alec Wilder, com The Bobby Tucker Singers, em 7 de junho de 1943, gravação a capela. Deep Night, de Rudy Valley e Charles Henderson. Arranjo de Ray Conniff, com Harry James e sua Big Band, em 19 de julho de 1951. Aliás, Ronaldo, é bom salientar, The Song Is You é a música que ele canta na despedida dele da orquestra de Tommy Dorsey.
E apresenta o cantor
Dick Hames.
Com a presença brilhante e ilustre de Zusa Homem de Melo, agora, como ele havia comentado, vamos apresentar algumas gravações dos anos Capitol, September in the Rain e Five Minutes More.
The leaves of brown came tumbling down, remember, in September, in the rain. The sun went out just like a dying ember that September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September, that September in the rain.
Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay in your arms. Here am I begging for only 5 minutes more, only 5 minutes more of your charm. All week long I dreamed about our Saturday date. Don't you know that Sunday morning you can sleep late? Give me 5 minutes more.
5 minutes more. Let me stay in your arms. And don't you know that Sunday morning you can sleep late? Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay, stay in your arms.
September in the Rain, Setembro Chuvoso, da dupla de compositores Harry Warren e Al Dubin. Arranjo e condução da orquestra por Nelson Riddle, em 31 de agosto de 1960. 5 Minutes More, 5 Minutos Mais, de Jules Stein e Sammy Cahn. Tema gravado a 22 de março de 1961, com arranjo e condução da orquestra por Billy May.
Para encerrar essa primeira meia hora da segunda parte do especial com Frank Sinatra e a presença de Zusa Homem de Melo, vamos apresentar um tema excelente, bonito, que eu acho que o Zusa gosta.
É, Ronaldo, eu posso fazer uma observação
claro.
Aqui? É a respeito de 5 Minutes More.
Claro, claro.
É um dos primeiros êxitos da carreira do Jules Stein, que era um pianista inglês, e foi fazer carreira como compositor americano de grande sucesso. E o Frank Sinatra já havia gravado essa música anteriormente. Foi uma gravação, essa daqui é de 1961, ou seja, praticamente no final da fase Capitol. Ele já havia gravado 5 Minutes More antes. E foi, como eu disse, acredito que tenha sido a música que lançou o Jules Stein no cenário americano.
O compositor Jules Stein, né?
É.
Grande compositor, inclusive com uma parceria enorme com o Sammy Cahn.
Sammy Cahn,
que é um letrista, né?
Eu vi o Sammy Cahn uma vez num clube de New York, estava assistindo um show lá, uma pessoa fantástica.
Agora, eu tinha feito uma perguntinha para você. Você gosta desse tema, I Cover the Waterfront?
Muito.
É lindo,
né? É um
não?
dos temas mais usados pelos jazzistas.
Uma coisa linda.
Edward Heyman e John Green. John Green, que foi um dos grandes compositores, Body and Soul, né? Então ele é um compositor, foi diretor da Metro durante muitos anos e é o autor dessa linda canção, I Cover the Waterfront, gravada por tudo que é cantor de bom gosto.
Sem dúvida. Benê, coloque então I Cover the Waterfront para os nossos ouvintes ouvirem.
Cover the waterfront, I'm watching the sea. Will the one I love be coming back to me? I cover the waterfront in search of my love, and I'm covered by a starless sky above. waiting, hoping and longing. Oh, how I yearn. Where are you forgetting? Do you remember? I cover the waterfront, and I'm watching the sea for the one I love must soon come back to me.
I Cover the Waterfront. Eu Percorro o Cais, de Edward Heyman e John Green. Em gravação de 29 de abril de 1957. Arranjo e orquestra de Gordon Jenkins. Vamos agora para um breve intervalo e estaremos de volta com este Quinta Avenida Especial, segunda parte, com o cantor do século XX, Frank Sinatra.
Divulgar as diversas formas de criação, produção e gestão das manifestações culturais. Este é o Conexão Cultura. Realização Rádio Unicamp.
O universo da MPB, ilustrado por meio da sua história, produção e linguagem. Música popular em revista. Produção Rafael dos Santos. Uma realização da Rádio Unicamp.
Olá, amigos! Se você gosta de blues, jazz e todos os ritmos coligados, confira amanhã, às 22 horas, na programação ao vivo da Web Rádio da Unicamp, mais uma edição do nosso programa Roma Blues, recheado de boas histórias e muita música bacana para a gente iniciar com qualidade o nosso fim de semana. Conto com vocês, 22 horas! Um abraço a todos e até lá!
Esta é a Rádio Unicamp, emissora educativa da Universidade Estadual de Campinas.
Estamos de volta com a segunda meia hora desta segunda parte do especial de Frank Sinatra, com a presença amiga e inteligente de Zuza Homem de Melo. Zuza, você está gostando da parte musical do programa?
Demais.
Está indo, tá correndo
tá
bem?
Está nas mãos de quem conhece, né?
Ah, muito obrigado. Ouvindo os temas Come Dance With Me e Fly Me to the Moon.
Hey there, cuties, put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. 'Cause what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam, the
as we waltz home cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey there, cutes, put on your Basie boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some Terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what cuckoo things I'll be saying. For what is dancing, making love set to music, playing when the band begins to leave the stand and folks start to roam. As we wing home cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on.
Let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
What's that?
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Forevermore, you are all I long for, all I worship and do adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
Come Dance With Me. Venha Dançar Comigo, de Jimmy Van Heusen e Sammy Cahn. Gravação de 8 de outubro de 1957. Billy May fez o arranjo e conduziu a orquestra. Fly Me to the Moon, um dueto com Tom Jobim. Composição de Bart Howard, que escreveu letra e música. Arranjo de Quincy Jones. Gravação de 1994. condução da orquestra por Patrick Williams, do CD Duets 2.
Zuza, agora nós vamos entrar nos anos reprise. Sinatra gravou na reprise entre 1960 e 1984. E foram 469 temas. Muita coisa ele gravou, hein? 469 temas. Algumas regravações de que ele havia feito na Capitol e também na Columbia.
É, ele sendo dono podia fazer o que quisesse. Foi o que ele fez. Ele naturalmente ficou com uma certa dor de cotovelo dos discos da Capitol e resolveu ganhar em cima daquelas mesmas canções, regravando tudo ou quase tudo novamente na sua própria gravadora Reprise.
E você disse que ele sempre foi rodeado de excelentes músicos, de ótimos arranjadores. Entre eles, Nelson Riddle, que era um craque.
E descoberta do Nat King Cole.
Exatamente.
E também... que ele surrupiou do Nat King Cole para si próprio.
E também o Billy May, né, que era uma pessoa adorável, né?
É, o Billy May, eu também não conheci o Billy May, mas o Ralph Penha me contou muita coisa sobre o Billy May. Que era um trompetista que atuou na orquestra do Glenn Miller no começo da carreira, até se notabilizar como arranjador e menos trompetista. Mas como arranjador ele chegou a ter a sua própria orquestra na Capitol, uma orquestra que teve uma fase de grande notoriedade no cenário, um estilo todo próprio que era originalmente baseado na orquestra de Milanço. Foi através do Jimmy Lansford que o Billy May bolou o som, a concepção da sua própria orquestra, que era uma orquestra própria para se dançar. Seria mais tarde a orquestra do Les Elgart e mais tarde a orquestra que atuou no Brasil também várias vezes, do Ray Conniff. Mas o fato é que o Billy May era um arranjador que bebia muito.
Não diga.
Bebia todas e tinha uma rapidez para fazer arranjo notável. Isso tudo são coisas que o Ralph me contou. E que havia casos em que ele fazia o arranjo no próprio estúdio, antes da orquestra gravar, ele vinha e rabiscava e tal, fazia a grade, na hora ou já ia direto para as partes de cada músico, e aí põe na estante e vamos gravar. Era de uma rapidez espantosa.
Muito competente, né?
Muito competente.
Para fazer isso tem que ser gênio.
E ele o estilo dele era dos saxofones deles deslizantes, né? Glissandos, né?
Exatamente. O glissê que tem a origem no que ele ouviu da orquestra do Jimmy Lansford.
A Black Band do Jimmy Lansford, uma das melhores da era das Big Bands e que tocava no Harlem, né? O Jimmy Lansford tinha uma orquestra fantástica, né?
Sem dúvida. Foi uma orquestra que não tem o nome de Count Basie e de Duke Ellington, porém, está no mesmo padrão.
Concordo plenamente. Exatamente. Eu acho que o mesmo padrão.
A diferença que existe é que o Jimmy Lansford gravou pouco, porque ele morreu muito cedo. E não deu para constituir uma discografia tão grande como do Duke Ellington. Claro, ele não tinha a genialidade do Duke Ellington e não tinha a competência rítmica do Count Basie. Mas, em compensação, a perfeição, o rigor das gravações do Jimmy Lansford é espantoso.
Mas ele tinha um arranjador chamado Cy Oliver, né?
Que fazia, entre outros, né?
Entre outros, né? Aí já dava um respaldo,
é,
né?
Lógico.
Sem
lógico,
dúvida.
Lógico.
Perfeito o seu depoimento. Brilhante mesmo. Desculpe a expressão, brilhante.
Obrigado.
Zuza, só uma pergunta. Com relação a esse confronto entre Reprise e Capitol, você acha que, com relação a essa busca de reedições das gravações da Capitol, na Reprise ele foi mais um perseguidor da técnica e na Capitol ele foi mais espontâneo?
Eu acho que ele foi mais espontâneo na Capitol, concordo, né? Concordo com isso. Agora, eu tenho a impressão que ele quis faturar mesmo. A razão é, eu não acho que ele não levou tanto em conta a parte artística, mas a parte
comercial.
Claro que ele faz gravações notáveis na fase reprise. A voz dele está mais grave. Ele não tinha aquela juvenilidade que tinha na fase Capitol, que muitas vezes dá um grau de potência vocal, de facilidade de entendimento da canção. Vamos dizer, a fase reprise representa na carreira do Frank Sinatra uma fase de real amadurecimento. Ele está amadurecido, tendo absoluta consciência e não está tão envolvido com a sua vida pessoal. O que aconteceu na fase Capitol? Quando ele estava na Capitol, ele estava envolvido com a Eva Gardner e teve aquele disco Only the Lonely, que é um disco de dor de cotovelo, do começo ao fim. Pura. E é considerado o melhor disco da fase dele, da vida dele. Por aí se vê, primeiro, como o envolvimento amoroso está intimamente ligado à vida de um intérprete. É o caso da Elis Regina, da Dalva de Oliveira, da Elisete Cardoso, de todos eles, aqui do Brasil e no mundo inteiro.
Sim, os duelos entre a Dalva e o Erivelto. Né?
É. E segundo, como a dor de cotovelo pode ajudar?
Com certeza. É verdade, sem dúvida. Vamos então com gravações agora dos anos reprise, entre 1960 e 1984. Summer Wind, Once I Love, Street of Dreams e I've Got You Under My Skin.
Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. Summer wind, the summer wind, warm summer wind, the summer wind. Thank you.
Once I loved, and I gave so much love to this love. You were the world to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud and let you say goodbye. Then one day, from my infinite sadness, you came and brought me love again. Now I know that no matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close, make you stay, because love is the saddest thing when it goes away. Love is the saddest thing when it goes away.
Love laughs at a king. Kings don't mean a thing on the street of dreams. Dreams broken in two can be made like new on the street of dreams. Gold, silver, and gold, all you can hold up there on a moonbeam. Poor, ain't nobody poor, long as love is sure on the street of dreams.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Just before I begin, because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Start spreading the news, I'm leaving today.
Summer Wind, Vento de Verão, de Henry Mayer e Johnny Mercer. Tema gravado no dia 16 de maio de 1966. Arranjo e condução da orquestra por Nelson Riddle. Once I Loved, O Amor em Paz, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Versão para o inglês de Ray Gilbert. Klaus Ogerman fez o arranjo e dirigiu a orquestra no Balanço da Bossa Nova, em 1º de fevereiro de 1967. Street of Dreams, Rua dos Sonhos, de Victor Young e Sam Lewis. Apresentação ao vivo, em 18 de setembro de 1979. Arranjo e condução da orquestra por Billy May. I've Got You Under My Skin, Eu A Tenho Sob Minha Pele. Famoso tema escrito por Cole Porter e gravado em 30 de abril de 1963. Nelson Riddle conduziu a orquestra e fez o arranjo.
Zuza, estamos chegando ao fim desta homenagem em duas partes que fizemos de sobre o cantor, sobre a vida, sobre a carreira do cantor Frank Sinatra, de Old Blue Eyes, The Voice, o cantor do século XX e tantos outros adjetivos que ele merece. Nós queremos agradecer profundamente sua presença. Você foi uma pessoa atenciosa que aceitou nosso convite de pronto e nos fez esta brilhante exposição sobre os temas e sobre a carreira de Sinatra. Estamos muito gratos por sua presença e você fale algumas palavras em despedida, que você é um homem do ramo e melhora muito a qualidade do nosso programa com seus conhecimentos e com sua experiência de anos e anos na música. Porque eu vou dizer uma coisa para você não tem música apenas nas veias. Você tem nas artérias e também no sistema linfático.
Ok. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar aqui na rádio. E agradeço muito o convite. E falar sobre o Frank Sinatra só me dá prazer. É, claro, como todas as pessoas que acompanharam a carreira dele, que não são poucas. Não são poucas e vão continuar existindo por vários. Vai atravessar o século XXI, com certeza.
Sem dúvida, sem dúvida.
Muito obrigado mesmo.
Obrigado, nós que agradecemos a sua.
Muito gentil de vocês.
Ah, muito obrigado, sua presença nos honra sobremaneira. O Quinta Avenida, depois da sua presença, será outro Quinta Avenida. Estamos encerrando mais uma edição do Quinta Avenida. Eu agradeço muito a audiência, caro ouvinte, e convido para, na próxima semana, estarmos aqui novamente para mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado e até lá! I'm leaving today.
A Rádio Unicamp apresentou Quinta Avenida. Produção e apresentação, Ronaldo Benvenga.